Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Eu sou Lara Nogueira, mãe da Alice, de 6 anos, do Valentim, de 3 anos, e da Clara, de 1 ano. Oi, Pati, muito boa noite. Coloca o capacete, mulherada, que lá vem pedrada. Essa live vai ser top. Deixa eu escrever aqui: ambiente preparado, Montessori. A Paty já vai falar assim pra mim: gostei daquilo que você falou do capacete, fala de novo toda vez. Já falam isso, é o Zé Felipe e a Virgínia que falam. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Muito boa noite. E aí, como vocês estão? Vamos chegando, vamos contando de onde vocês estão falando. Lá vai eu mexendo os cabelos, Paty. De onde vocês estão falando? Tô animada para essa live. Estou sem água, então o marido que está me escutando, por favor, depois me traga água, porque eu vim correndo fazer essa live para vocês. Quero saber de onde vocês estão falando. Eu tô aqui em Fortaleza, no Ceará. Num dia muito chuvoso, mas muito gostoso também. Os dias chuvosos me deixam mais pensativa. Quem aí é assim também? Aí dormi a tarde toda, acordei, tomei um banho, resolvi dar uma arrumada na casa. Aí já me senti melhor, já joguei um cheirinho gostoso na casa. E essa chuvinha tá uma delícia. Lagoa Santa, Minas Gerais, que nome lindo! Rondonópolis, Mato Grosso. Quem mais tá aí? Quero saber. Eu esqueci de avisar nos grupos, nos meus grupos de alunas, no grupo do Montessoriano e no grupo da Academia de Mães, que eu estou ao vivo. Mas enfim, vamos lá. Bora, nós vamos falar sobre ambiente preparado. Se você não tem ideia do que quer dizer ambiente preparado, é muito simples. Maria Montessori criou uma metodologia chamada Montessori. Ela organizou a sala de aula. Quarto ao lado. Tá aí, Bê, depois traz água e avisa, por favor, as meninas, tá bom? Avisou já. A Maria Montessori organizou as salas de aula das escolas montessorianas, de forma que a criança teria mais independência, autonomia, se desenvolveria pelos sentidos, então, os cinco sentidos mesmo do nosso corpo. E aí a gente pega essa essência de Montessori que ela criou para o ambiente preparado sala de aula e a gente traz para nossa casa. Então, para quem não sabe o que é ambiente preparado, isso é ambiente preparado, é um ambiente que você prepara para a criança. E quando a gente fala em ambiente preparado, a gente já pode pensar assim: Lara, mas a minha casa é do meu filho também, né? Então, ela tá preparada, certo? Não está certo, não está certo, porque se a gente for pensar, por exemplo, no quarto tradicional que a gente faz, né, quando a gente vai receber um bebê, que tem lá o berço, a cômoda, as estantezinhas, o guarda-roupa, a gente fez isso tudo pensando na gente. Isso é errado? Não é errado. Você tem a opção de você preferir, fazer um quarto onde você vai se sentir vai estar mais confortável. Não é errado, gente, ter o quarto tradicional, mas Montessori vem, na essência montessoriana vem e mostra pra gente que a gente pode montar um quarto para receber a criança que seja pra criança. Certo? Espera aí só um pouquinho. Vão entrando aí. Pouca gente, espera aí. Um minuto. Calma aí, tô aqui. Voltei com o cabelo aqui num coque, que vai me deixar pronto. E aí, então, deixa eu acenar pra essa galera que tá chegando. Cinco pessoas, gente, que isso? Onde vocês estão? Só porque é sexta-feira? Sexta-feira é dia de assistir live, de aprender, né? Dia de ir tomar um vinho, não, de visitar os amigos, ir pra casa da avó, da sogra. Dia de assistir live da Lara. Olha aqui, vamos lá, bora. Ambiente preparado. Então, É, aquele quarto tradicional é um quarto muito bonito, às vezes a gente sonhou com ele, né? E os projetos de arquitetura são todos mesmo assim, então a gente já vem de muitos anos onde o quartinho de bebê é aquele quartinho idealizado para mãe. E se você pensar, é mesmo porque é mãe. O berço é para mãe pegar esse berço dali, o bebê dali do berço com mais facilidade, né? Na altura dela. A cômoda é para mãe trocar a criança ali, também numa altura confortável. É, guarda-roupa é para mãe utilizar o guarda-roupa. Então, assim, o quarto do bebê acaba sendo para mãe. Não é errado, mas a gente tem uma outra proposta quando a gente fala de Montessori. É, partindo disso, eu quero também linkar esse assunto ao assunto telas, que é um assunto que eu tenho trazido já há bastante tempo, e agora principalmente porque a gente vai lançar o nosso curso Infância Além das Telas. Vamos abrir turma para ele, vamos repaginar todo o curso. Tem um trabalho muito bacana sendo feito. Então, eu vou linkar para vocês esse assunto. Por que que é importante a gente preparar um ambiente para a criança? Porque, gente, se a gente não prepara um ambiente para a criança, é óbvio que ela vai querer ficar nas telas, se ela tiver essa possibilidade. Por quê? Porque a casa dela é uma casa que não conversa com ela, é uma casa que não é convidativa, é uma casa que não é interessante para a criança. E acontece demais, demais da gente ter uma casa linda, maravilhosa, toda especial para os adultos. Né? Então ali tem tudo que é importante, mas nada que é para criança. Aí a gente tem as nossas cristaleiras, os nossos armários, sofá, mesa, a sala de jantar, a gente tem tudo. Só que se a gente sentar no nosso ambiente e a gente olhar para esse ambiente, a gente não vai identificar muitas coisas para criança, às vezes nada, né? Às vezes não vai ter nada interessante para criança ali. E inclusive este é um exercício que eu já vou deixar aqui de entrada para vocês, que é entrar nos ambientes da casa, sentar no chão e tentar visualizar a casa pelo prisma da criança. A criança, ela é baixinha, ela é pequenininha e às vezes o que ela tá vendo é só fio pela casa, né? Fio, pé de cadeira, pé de mesa. É só isso que ela vê, né? Ela não vê nada de interessante. E aí, como que você tira essa criança das telas? O que que você fala pra ela? Ei, sai das telas. E aí ela faz o quê? Ela não faz nada, ela quer voltar para as telas, né? E aí entra um loop, porque daí você também não tem oportunidades para criança. A criança não quer sair dali, você fica nervosa porque você não tem o que fazer com essa criança. Aí você vai deixando, deixando, deixando nas telas. Um primeiro passo que a gente vai dar nessa live de ambiente preparado é falar sobre a nossa relação com o consumo. E isso é muito especial, muito importante, até se tiver alguém aqui que não é mãe, então prestem bastante atenção. Muitas pessoas têm o hábito de ser desapegada e fazer doações. Quem aqui é assim? É desapegada, doa mesmo, se precisar. Final do ano chega, faz uma limpa em casa, junta um monte de coisa para doar. Quem é assim? Eu já fiz muito isso, muitas vezes. Elisângela, deixa eu acenar aqui pro Deolindo. Boa noite, gente. Então, é errado doar? Claro que não. Doar é um gesto de amor, é super legal, é muito importante que a gente consiga entender que aquilo não é mais necessário, né? As pessoas falam, se você passou 6 meses sem utilizar uma coisa, isso é sinal de que você não precisa dessa coisa, né? E aí, o que que é mais especial, mais importante, mais inteligente do que ser uma pessoa desapegada e uma pessoa que doa as coisas que não usa? Alguém sabe responder? O que que é mais inteligente do que ser a pessoa desapegada que doa aquilo que ela não usa? Alguém sabe responder? Mais inteligente é a pessoa que sabe controlar o consumismo, que sabe controlar o momento da compra. A pessoa que não vai comprar uma coisa que ela não vai usar em 6 meses. E, gente, isso é uma mentalidade que precisa estar em vocês. Isso muda tudo. Porque a gente tem a mentalidade mesmo de, ah, eu sou desapegada, eu dou. Tem os que nem são desapegados, né? Que são acumuladores. E aí é um caso mais específico ainda, complicado, tratado com um psicólogo, né? O acumulador. E a Érica acabou de dar uma dica, reutilizar para outra finalidade. Excelente, isso também é ótimo, mas mais inteligente do que reutilizar aquilo para uma outra finalidade é a gente começar a observar se realmente o que a gente está comprando é necessário estar na nossa casa. Claro, o que que isso tem a ver com ambiente preparado, né? Você pode estar pensando aí. Tudo. Por quê? Um ambiente que tem muitas coisas Um ambiente muito cheio, um ambiente com muita informação, um ambiente bagunçado. Eu já passei por várias casas, já mudei 11 vezes de casa na minha vida, depois de casada. Meu pai mudou uma vez de casa na vida dele, duas, né? Saiu da casa da minha avó, foi para casa que ele construiu quando ele casou. Dessa casa que ele construiu, ele foi para outra casa que ele construiu, só, e tá lá. E eu via minhas amigas mudando de casa, os pais delas escolhendo casa, eu achava o máximo. Eu acho que isso aí fez com que eu ficasse um pouco nômade, então já tô na minha 11ª casa. E eu busco, eu desejo muito essa ordem, eu desejo. O sanguíneo, nós falamos de temperamento essa semana. Se você não assistiu, tem uma live salva sobre os temperamentos. Acho que é da quarta-feira, tá no meu feed. Todas as lives que eu fiz essa semana estão salvas no meu feed. O que é o feed, Lara? É ali onde você entra, lara.nogueira, nananana. Tá tudo salvo lá, vocês podem assistir todas essas lives. Dentro dessas lives tem cinco linguagens do amor e tem também uma live sobre temperamentos. E o sanguíneo é muito apegado ao mundo material. Inclusive, isso é um desafio, né? O sanguíneo, ele parar de olhar só para o que é material e ele começar a dar valor no que, no que precisa, né? Que não é só o material. E aí, eu preciso de um ambiente bonito para eu me sentir bem. E eu já sofri muito, porque eu já passei por lugares que não dava para deixar bonito. Então, eu ficava triste, eu entrava em depressão, eu não consigo ficar num ambiente que não é belo. Isso é difícil para mim, eu me incomodo. Então, Montessori falava sobre a beleza e a ordem. Ela dizia o quão importante é um ambiente organizado, um ambiente limpo, né? E quando a gente pensa na criança, imagina que a criança é um livro em branco, a cabecinha dela não tem nada, ela chegou no mundo e aí ela chega no mundo todo desorganizado, que não tem rotina, que não tem ritmo o dia dela, que a casa tá toda badernada. Que ninguém tem constância no que é, né? Porque a pessoa um dia grita com a criança, no outro dia não grita, no outro dia é legal, no outro dia não é, no outro dia tá bonzinho, no outro dia não é. Imagina. Não tem constância em nada. Não tem lugar para as coisas, né? E aí a gente olha para esse ambiente, a gente fala que tem algum problema com esse ambiente. E tem mesmo, tá faltando alguém que perceba que esse ambiente precisa ser belo e organizado para que a criança cresça e consiga se desenvolver plenamente. Porque sim, a criança tem janelas de aprendizado, são os períodos sensíveis que ela passa e entre o nascimento e os 6 anos, que é a primeira infância. Ela passa por momentos que ela está aberta a aprender algo. Então, ela tem um momento de aprender a linguagem, ela tem um momento de absorver mais sobre matemática, ela tem um momento de absorver mais sobre música, né? Ela tem vários momentos ali durante esses 6 anos de vida. Esses 6 anos de vida são o chão por onde essa criança vai caminhar, e se essa pessoa vai caminhar para o resto da vida. Lara, mas se a infância for ruim, a pessoa vai ser ruim? Não, às vezes a pessoa passa por situações e isso vai ajudando ela, vai moldando a personalidade dela, né? Mas a infância é muito importante, tanto que a gente lembra muito da nossa infância, né? Do que a gente fez, com quem a gente estava, o que foi traumático, o que não foi. Então a infância é muito importante. Dentro desses 6 anos, a criança precisa de uma liderança, então precisa de uma mãe, de uma avó, de alguém que esteja próximo. E que tenha esse senso de organização. E quando eu falo desse senso de organização, eu já não estou falando mais só de ambiente. Eu já falei aqui a palavra. Rotina, ritmo. É muito importante que essa casa tenha isso, né? Só que eu quero agora que vocês sejam sinceras. Sinceras. É possível a gente ser uma pessoa extremamente organizada com a rotina, tendo uma casa super zoneada, bagunçada? Eu não consigo. Eu não consigo. Se o meu ambiente, se o lugar que eu estou vivendo está de perna pro ar, eu fico muito nervosa e eu não consigo me concentrar, eu não consigo fazer as minhas coisas direito, eu começo a me sentir mal. Então, talvez por isso esse assunto me chame tanta atenção. Quero indicar para vocês dois documentários muito legais sobre exatamente esse assunto: o consumo e a organização do ambiente, o belo, que são o documentário Minimalismo, que está na Netflix, ele é um documentário americano. Minimalismo, Netflix, documentário americano. O que que ele fala? Ele fala sobre as necessidades realmente da gente ter tantas coisas. E aí foi quando virou uma chave muito grande na minha cabeça e eu comecei a me desfazer de muitas coisas porque eu já tinha. Então a gente passa por esse momento de limpeza mesmo. E depois eu passei a consumir de uma forma diferente. Então ele fez muita diferença na minha vida. Fica a dica. Alguém já assistiu Minimalismo? E o segundo documentário que eu quero indicar para vocês é o documentário da Marie Kondo, que é Ordem na Casa. É um documentário, na verdade é uma série, tá? Ele era um livro e ele virou uma série, também tem no Netflix, de uma japonesinha que ela ensina a gente a dar valor naquilo que a gente compra, dar valor naquilo que a gente vai se desfazer, pensar duas vezes antes de organizar um ambiente de acordo com a nossa rotina. É maravilhosa essa série, Ordem na Casa. Então, são duas dicas que eu já deixo para vocês aqui, tarefa de casa para vocês, porque realmente é de mudar a mentalidade, é de quebrar padrões mesmo. Rita de Cássia, eu conheço minimalismo. Paty, também já assisti. Sinto que preciso aprender isso. É muito bacana. É bacana a gente olhar para as coisas e a gente entender realmente qual a finalidade, qual o tempo que a gente vai precisar daquilo. E uma coisa muito interessante, é possível a gente emprestar coisas também. A gente às vezes não pensa nisso, né? A nossa amiga tem vários livros. A gente vai lá e compra um monte de livros. Por que que a gente não pede emprestado alguns, né, pra gente utilizar? Por que que a gente não troca algumas coisas? Por que que a gente quer sempre ter, comprar, comprar, comprar? Sendo que a gente pode fazer essa troca. Você que é mãe, tá aí na sua cidade, propõe um clube de troca de mães, de livros, de brinquedos. Por que não? Né? Um clube de trocas de brinquedos. Cada período os brinquedos passam um tempo na casa de uma de vocês. Isso é maravilhoso, gente. Por quê? Porque daí a gente não precisa acumular tantas coisas. E aí você pode estar pensando, caramba, minha casa tem muita coisa lá. Por onde que eu começo? Por onde que eu começo? E aí vamos lá. Você vai começar a arrumar o seu ambiente pela parte mais caótica. Me desculpa falar essa informação, mas não tem como. Você não tem como você fugir disso. Sabe aquele quartinho da bagunça? Gente, quem tem um quartinho da bagunça? Agora eu tenho uma despensa que tá me dando uma dor de cabeça. Quem tem aí o quartinho da bagunça? Se você olhar com carinho para esse cantinho que tá bagunçado na sua casa, você vai perceber que ele pode ser um cantinho muito útil. Que ele pode ser um cantinho muito aproveitável. E principalmente com as crianças. Porque as crianças, elas não precisam de muito espaço. Ela precisa de bons espaços, tá? A criança, prestem atenção no que eu acabei de dizer. Paty, faz um favorzinho, anota. A criança não precisa de muito espaço. Ela precisa de bons espaços, tá? Ela não precisa de muito espaço. Ela precisa de bons espaços. Então, pegamos a criança pequenininha. É os sete anões, né? Pegamos uma criança pequenininha, Ana Raquel, minha amiga de infância, Eliane, querida de João Pessoa. Tá entrando um monte de gente conhecida. Quem foi a outra pessoa conhecida que entrou? A Mayra, Portugal, de Campo Grande. Tô adorando ver você. Diego Franco. Elisson, pra quem que você tá? Eu acho que o Elisson tá mandando pra lista de transmissão do WhatsApp dele. Entrou um monte de amigo aqui de repente. Enfim, aí, gente, esse quarto da bagunça. A criança, vou repetir. Eliane, minha querida Coach! Maravilhosa. Espero que esteja tudo bem com vocês todos, viu? Diego, estamos te esperando aqui em Fortaleza, cara. Chama a Ellen, garra a Ellen e traz pra Fortaleza. Curtir as praias do Nordeste deliciosa. A musa da maternidade, ó. Obrigada. Bom. A criança não precisa de muito espaço, ela precisa de bons espaços. E aí, demorou, demorou mesmo, né? Nós já estamos aqui, vai fazer um ano, Diego, você não apareceu ainda. Demorou. E aí, quando a gente olha para um quartinho que tá lá cheio de coisas, aí a gente vai pensar assim, Lara, mas eu não tenho onde pôr. A criança não precisa de muito espaço, só precisa de bons espaços. Pronto. Quando a gente. Eu tô doidinha, gente, essa semana. Enfim, vamos lá. Foco, Lara. Pronto. Lara, eu não tenho onde pôr essas coisas. Se eu desfizer o quartinho da bagunça, onde que eu vou botar as coisas? Ah, minha amiga. Primeiro você vai fazer a limpa, né? O que que é que você precisa mesmo? O que que você não precisa? Né? E aí começa o nosso assunto, né? Tá apegada numas coisas muito antigas, assim, será? Você tá apegada nos negócios, assim, uns bibelô, uns negócios velho do Japão, uns negócios assim que você não usa mais, uns telefone fixo de 1900 e bolinha. Você tá guardando essas coisas? Me conta aí. Se você tá, minha amiga, saiba que você não precisa ficar guardando isso aí. Isso aí vai virar pó. Na hora que você morrer, vai virar pó, igual você. Para de guardar essas coisas, gente. Eu acho assim, ó, se é uma lembrança, alguma coisa, ah, do meu casamento, né? Do casamento da minha filha, da bodas de ouro da minha avó. Tá bom, é uma coisa que você ainda vai lembrar lá na frente, vai sentar junto com seus filhos, vai olhar. Mas, gente, um telefone fixo de 1900, ninguém precisa de um telefone fixo de 1900. Aqueles assim, ó, de girar assim, ó, com o dedo assim, ó. Ninguém precisa. Vai lá, gente, desfaz dessas coisas. Desfaz, desfaz, faz algum, dá um jeito, doa, né? Põe de brinquedo pro filho, ou utiliza ou abre mão, tá? Esse é o meu conselho. Não é técnica, é conselho. Aí, beleza, você fez a sua limpa, né? Doou muitas coisas, viu que não tem sentido você ficar guardando aqueles papéis do seu Jardim 3 até hoje, já cumpriu a finalidade de te acompanhar durante a vida, você já tem 30 anos, você já guardou por 25, já tá lindo, já foi ótimo. Tira umas fotos, faz uma pastinha lá pra você lembrar de vez em quando, né? Deixa no computador, no celular. E aí, você vai fazer umas prateleiras. Olha que inteligente. Faz umas prateleiras no alto desse quarto, guarda as caixas organizadas. Ah, não tem dinheiro para comprar essas caixas cosa, tudo cara. Pega lá, faz uma caixa bonitinha de madeirinha, de um caixotinho, um negócio bonitinho, pinta com as crianças, já aproveita, faz uma atividade aí em casa, junta todo mundo para fazer caixas, né, para guardar as coisas. E daí você vai lá com aquilo que você não conseguiu desfazer, que não dá mesmo, então é livro de estudo, é apostilas, coisas que você usa, enfim, coisas que você vai utilizar. Aí você vai pôr essa prateleira alta e você vai organizar isso no alto. Você pode até pôr uma etiqueta para você saber o que que tá ali. Então aqui tem livros de história, aqui tem revistas, aqui, né? Porque daí na hora que você for utilizar, isso vai facilitar demais. Organizou em cima, você liberou embaixo, você tem um cômodo. Gente, dá para usar um cômodo de várias formas, de diversas, de infinitas formas. Um quarto liberado, ele pode ser um quarto de brincar para as crianças menorzinhas, com uma mesinha baixinha, uma caixa de brinquedos, uma estante de livros, um tapetinho bonitinho. Olha que coisa linda. E aí já vai nascer num ambiente preparado de Montessori. Quem aí tem filhos de 1, 3, 4 aninhos, crianças pequenininhas? Você monta um ambiente desse, gente, vocês não têm noção, não. Aqueles falam assim, quase morreu de feliz. Criança quase morre de feliz, bichinho. Eles falam muito assim aqui no Nordeste. Eles quase morrem de feliz, os bichinhos, gente. Por quê? Porque, meu Deus, é um espaço pra mim. Minha mãe pensou em mim. Minha mãe fez isso aqui pra mim. Olha, é tudo do meu tamanho. É uma mesinha baixinha, é um tapetinho bonitinho, é a estante baixinha grudada na parede, os livros. Tá organizado, tá bonito, tá cheiroso. Vai lá, espirra, borrifa lá um cheirinho gostoso. Gente, quando você borrifa um cheirinho gostoso na sua casa. Tem tantas coisas que envolvem, tantas coisas, né? É o sensorial, é gostoso você estar tá num ambiente cheiroso. Eu sou doida por um daquele vape, é vape que chama, vape é o cigarro. Como que chama aquele negocinho da, uma bolinha que tem lá na Brincriar, que sai o vaporzinho com cheirinho, que é de óleo essencial? Sou maluca por um desse. Imagina, você tá num ambiente super gostoso, cheiroso. Isso, gente, muda o nosso dia. Fala sério, quando você tá andando, lembra aqui. Alguém já passou na frente da John John no shopping? Ou da Animale? Quero saber. Alguém de vocês já passou na frente da John John ou da Animale? Na hora que você passa na frente dessas lojas, a sensação que dá é deliciosa, é maravilhosa. Dá uma sensação de querer entrar lá e ficar lá e comprar todas as roupas da loja, porque é gostoso. O ser humano precisa do belo. O ser humano precisa do cheiroso, a gente se sente amado quando a gente está num ambiente desse. Então, por que que a gente não borrifa o cheirinho e coloca aquele do pauzinho? A Farm também é deliciosa. Aquele de pauzinho, gente, é que as coisas estão fugindo da minha cabeça essa semana. Eu fico perguntando para vocês. Gente do céu, que a gente dá em lembrança de nascimento? Meu Deus, fugiu. Vocês estão lembrando? Aquele negocinho que é um perfuminho com um pauzinho que dá para você deixar no ambiente para ficar cheiroso. É isso aí que eu tô querendo dizer. E hoje eu descobri um spray difusor. Marido tá esperto aqui para me ajudar. Muito obrigada, funcionário. Lembrei da Carol Cantelli com o irmão dela. Funcionário! Pau de cheiro. Pau de cheiro. Niwaki, velho. E aí, gente, bota um pau de cheiro na sua casa. Ah, descobri um borrifador. Olha o assunto aqui de Dona Maria, né? Descobri um borrifador da Downy que eu não conhecia. Que você espirra e aí você passa o pano. Vocês já viram? Você espera 5 minutos, passa o pano. Pensa que fica cheiroso. A Maria compra, deve ser caro. Maria só compra coisa cara lá pra brincar. Deve ser caríssimo, mas é muito cheiroso. Já quero. Então, pronto, a gente não tá falando só de você botar a mesinha pro seu filho fazer atividade. A gente tá falando da limpeza, da organização, a gente tá falando do cheiro. Percebem quantas coisas envolvem esse ambiente preparado? Boa noite, Juscelio Brito, vegano do abacaxi. Deixa eu assinar pra ele aqui. Envolve muitas coisas. E aí, por exemplo, o Juscelio e a Patrícia, que tem uma equipe em casa, eles podem juntar essa galera, fazer um mutirão. Olha que massa. Só isso já me anima, eu já queria estar lá. Mutirão. Como que a gente pode chamar? Mutirão do Bota Fora do Juscelio do Abacaxi. Gente, e aí todo mundo. Eu acho que a Paty já fez isso, dá pra vocês fazerem uma venda, né? Porque assim, você pode fazer um dia de garagem, né? Que fala venda de garagem. E aí as coisas que você já não usa mais, você não precisa só doar. Se elas são coisas que estão boas, você pode também vender. E isso é muito utilizado nos cursos de economia, os cursos que as pessoas ensinam como cuidar de dinheiro. Elas ensinam isso. Nem tudo precisa ser descartado se está quebrado, nem tudo precisa ser doado. A gente pode fazer uma venda de garagem e a gente pode vender aquilo que a gente não usa para guardar esse dinheiro. Agora que sinaliza uma coisa, a Paty acabou de falar. Nossa, a cada 6 semanas. Se vocês fazem a venda de garagem a cada 6 semanas, ou se vocês se desfazem de coisas com frequência, está acontecendo algum problema com o consumo. Entende? Então é preciso olhar para o consumo. Por que que vocês estão comprando coisas e passa esse pequeno tempo e vocês já doam, já vendem, e aí de novo tem de novo um monte de coisa, entende? Então isso foi o que na minha cabeça me ajudou demais. Foi entender que se eu tinha sempre coisas para doar, tava zoando? Eu acreditei. Se você sempre faz isso, mas eu já falo porque muitas pessoas passam por isso, porque eu passava, gente, eu passava por isso, eu sempre tinha coisas para doar e eu sempre tinha coisas para vender, por quê? Né? Quer dizer que eu tô comprando muitas coisas que eu não preciso, de fato, né? E outra coisa muito interessante que faz parte desse movimento, chamar as crianças para consertar os brinquedos quebrados. Quando a gente fala em ambiente preparado para criança e a gente lembra do Belo, a gente também tem que falar aqui e conversar sobre uma coisa muito interessante, presta atenção, que é os brinquedos quebrados, os Abacaxi do Juscelio. Os brinquedos quebrados, os brinquedos danificados, eles não podem estar no ambiente. Peguem essa dica de ouro. Peguem essa dica de ouro. É uma chave, tá? Ponto alto dessa live, talvez a melhor mensagem dessa live, tá? O brinquedo danificado não é interessante que ele fique no ambiente da criança. Lara, por quê? Por quê? Simplesmente porque ele deixa de cumprir a finalidade dele, e se é algum brinquedo que dá para criança criar com ele, que existe essa possibilidade, ok. Agora, se é, por exemplo, vou dar exemplos. Tem um quebra-cabeças. Tá 1.000 anos guardado esse quebra-cabeças, né? Ah, mas foi tão caro. Ah, mas ganhou da Bisa. Ah, mas não sei o quê. E tá faltando 3 peças. Em algum dia da vida dessa criança, ela vai conseguir montar esse quebra-cabeça inteiro? Não, porque tá faltando 3 peças, você já sabe disso. Então ele não cumpre mais a finalidade dele. Não cumpre mais a finalidade dele. Isso também é uma chave. Então quando você. O que que você pode fazer? Você pode sentar com essa criança, falar: vamos pegar esses jogos, vamos pegar todas essas coisas que a gente tem dominó, a gente tem uno, a gente tem jogo de damas, a gente tem xadrez, a gente tem um milhão de coisas aqui. A gente tem um monte de brinquedo. Vamos pegar esses brinquedos, vamos sentar e vamos ver o que que tá completo. Completo é perfeito. Aquilo que é completo é perfeito. Na etimologia da palavra, perfeito quer dizer completo, tá? Se aquilo não está completo, ele não cumpre a finalidade dele. Se, por exemplo, é um robô, O José tava com Transformer, né? Aquele carrinho que vira robô. E agora, por algum motivo, ele virou robô e ele não volta mais para carrinho. Mas ele ainda pode ser utilizado como robô. Então, não tô falando disso. Eu tô falando de materiais, brinquedos que não cumprem a finalidade porque estão danificados. Por exemplo, você tem um livro de contar de história, né? A criança tem um livro e a última página do livro foi rasgada. Sabe quando você vai escutar a história e a última página tá rasgada? E por conta disso, esse livro tá lá encostado. Ninguém mexe nesse livro. Ele não tem que estar no ambiente porque ele não cumpre a finalidade dele. Compreendem? Então, você precisa fazer o quê? Você precisa pegar esses materiais danificados. E aí você decide o que você vai fazer. Tem coisas, gente, mais uma chave. Tem coisas que não é legal nem doar, tá? Se você doa um brinquedo que é um quebra-cabeças que não fica completo, não tem sentido nenhum você fazer isso, né? Então o que que você faz? Você se desfaz, tá? E aí você conversa com a criança e você diz: olha, a gente se desfez desse brinquedo que era super legal porque você não conseguiu cuidar, você não soube cuidar desse brinquedo. E esse brinquedo ele danificou e ele ficou incompleto porque você perdeu as peças. Quando a gente compra um brinquedo de peças, a gente precisa ter um cuidado, né? Para que ele não fique um brinquedo inútil, um brinquedo que não cumpre a sua finalidade, tá? Então você pode chamar essa criança para consertar os brinquedos quebrados, se for possível. Para que eles não fiquem danificados no ambiente. Você pode descartar brinquedos que não cumprem finalidade, então livros sem páginas, jogos incompletos, tá? Quem tiver mais ideias aí pode ir colocando. E aí você vai se desfazer disso. E se for um brinquedo, gente, que você não tá mais usando, a criança já enjoou, já tinha faz 5 anos o brinquedo, tá lá parado. Aí sim, é um brinquedo bom, é um brinquedo bacana, uma criança vai aproveitar, embrulha para presente, põe dentro do carro. Mais uma chave, dica. Põe aí, Paty, mais uma chave. Por quê? O que que eu vou explicar agora? Muito legal também. Muito legal. Olha essa chave. Para doar, como você faz? Como que você faz a sua doação? Você enche uma caixa cheia de coisa e dá para alguém? Ou você leva para alguma igreja? Ou você leva para algum orfanato? O que que você faz? Me responda. Eu tinha o hábito de levar para a igreja. Eu ainda tenho, ainda levo, às vezes roupas. Eu faço aqui uma. De vez em quando eu vou até o guarda-roupas e eu faço essa limpa também no armário. Eu tiro roupas que já não cabem mais nas crianças. E aí, geralmente, porque facilita a minha vida, eu pego essa caixa e eu levo para a igreja e pronto, eu sei que ali eles vão dar uma boa finalidade. Vai para a pastoral da criança, eles vão encaminhar. Só que esses tempos eu tava pensando em algo muito legal e o que chamou atenção em mim foi a Clarissa, que é a médica com a qual, que é minha amiga, né, que meu marido trabalha junto. Meu marido é diretor de marketing do Complexo Longevida, que é da Clarissa Aguiar aqui de Fortaleza, que é maravilhosa. Ela e a Sara pegaram um dia, olha que legal, gente, mais uma ideia aí. Sentaram juntas e foram pegando vários lápis de cor e borrachas, apontadores, coisas que a Sara não estava mais utilizando, que estava acumulando, porque ganha da avó, ganha do vô, ganha do amigo, quando vê tem muito, né? E aí, ao invés da Clarissa pegar, juntar tudo isso num saco ou numa caixa e doar numa igreja, como eu faria, o que que ela fez? Ela comprou saquinhos de presente. Gente, olha esse carinho, sério. Isso é muito legal. Ela comprou saquinhos de presente, ela montou kits com a Sara, olha a mensagem que você passa para o seu filho. E aí ela pôs no carro, e como eu disse, aqui não é todas as cidades, não são todas as cidades que são assim, mas aqui em Fortaleza tem muito pedinte em sinaleiro, criança mesmo, muito, muito, muito. Ela pôs dentro do carro e aí ela passa para a Sarinha dar esse presente quando passa uma criança pedindo alguma coisa. E ela faz isso, gente, com comida. Então, bolacha, algumas coisinhas que ela tem, que ela já não tá mais utilizando, ou que ela comprou, ela faz também compra e faz isso, enfim. Clarissa é uma pessoa surreal, fora do comum. Mas olha aí que legal, já falou aqui, que legal, vou fazer isso com o Cadu. E ela não gosta de contar as coisas que ela faz, sabe aquele negócio de guardar, porque fica com medo das pessoas julgarem? E eu saio contando pra todo mundo, porque eu acho lindo. E falei pra ela: se você falar, muita gente vai fazer. É pra isso que a gente serve, é pra ser ponte, não é pra ser ilha. Mais uma chave, anota aí. Essa eu já uso faz tempo. Ponte ou ilha? O que que você quer ser? Você quer ser ponte que inspira, que ajuda, que conecta pessoas? Ou você quer ser uma ilha sozinha? Quando a gente se cala com medo do julgamento dos outros, a gente está sendo ilha, né? Porque a gente está com medo de julgarem a gente, ai, tá falando para se aparecer. E a gente deixa de ajudar quantas pessoas, né? Então, a ideia dos lápis que ela fez, a gente pode fazer com os brinquedos também. Era isso que eu ia dizer. A gente pode pegar aqueles brinquedos que não são mais utilizados pela criança, que a criança já não quis mais, fazer um momento de descarte da criança. Então, ela vai ali falar que ela não quer mais o brinquedo, reconhecer. Se for uma criança, gente, aí de mais de 4 anos, as menorzinhas, elas não entendem, tá? Esse processo. Então você pode retirar o que ela não usa mais. E aí, ao invés de você simplesmente colocar numa caixa e levar em algum lugar para doar, faça esse carinho de embrulhar esse brinquedo, de entregar esse brinquedo dessa forma. Por quê? Porque a gente tende a dar mais valor. Então a pessoa que recebe. E as pessoas dizem também que quando paga, a gente também dá mais valor, né? Então muita gente faz feirinha para vender para que a pessoa que. Não porque ela precisa, eu já vi isso. Mas porque a pessoa que está comprando, se ela colocar R$ 2 ali, aquilo vai ter valor. Infelizmente, a gente é assim também. Então, prefere fazer uma feirinha, vender bem baratinho para que a criança dê valor naquilo ali. Mas se a gente embrulhar e deixar dentro do carro, olha que legal. Um brinquedo, gente. Um brinquedo. Vamos deixar de tarefa? E aí, eu quero o seguinte: eu vou deixar de tarefa, eu vou aproveitar que tem aqui 15 mães agora, 14 e o Juscelio. Que é 13, nossa, ótima de matemática. 13 e o Elison e o Juscelio. 13 mães. E vou jogar aqui uma dica para vocês. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão escolher um brinquedo. Um brinquedo, tá? Esse é o desafio. Vocês vão escolher um brinquedo e vocês vão embrulhar esse brinquedo e vocês vão pôr no carro. Certo? E quando vocês encontrarem uma criança na rua, coloca aí uma comidinha junto também. Faz um agradinho, né? Quando você encontrar essa pessoa na rua, essa criança, você vai entregar um presente para essa criança. Lembram das cinco linguagens do amor que eu falei essa semana? Vocês percebem, gente? Vocês perceberam o que eu fiz? Uma live foi levando a outra, que foi levando a outra, que foi levando a outra. E aqui agora eu estou falando de você presentear uma pessoa, ou seja, você não está só doando e dando, você está presenteando. Então, isso é uma linguagem do amor fortíssima. Você passou a mensagem para essa criança, você se importou com ela, você embrulhou esse presente, você fez um laço e você deu com carinho. Imagine o olhar dessa criança para esse presente. Talvez essa criança nunca tenha ganhado um presente na vida. Ai, Lara, mas é usado. Não quer dar usado? Vai lá e compra um presentinho e faz isso, deixa no carro. Compra lá uma massinha, uma geleca, um negocinho baratinho, né? E embrulha e deixa no carro, tá? Mas a dica que eu tava dando é realmente para descarte, para a gente aprender a dar finalidades certas para as coisas, né? E eu acho que vai ser muito legal. Quando vocês fizerem isso, se vocês fizerem, me marquem, tá? Me marquem que eu vou repostar com a nossa música. Qual que é a nossa música? Quem sabe qual é a nossa música, nossa trilha? Voltando agora aqui pro ambiente. Sabem o que eu disse de fazer um ambiente para criança? Agora vem a parte principal de Montessori. A parte principal de Montessori, que é você já limpou o ambiente, você já organizou o ambiente. Aqui, a linda lá de São Paulo. Ela lembrou da música, essa é a nossa música. É debaixo desse céu, tudo tem um porquê. Até o temporal vem pra gente aprender a ser o melhor ser e crescer. Essa é a nossa música. Amor que tudo pode, a Elba. Lindas. É isso aí, essa é a nossa música. Já virou trilha, que delícia! Todo mundo escutando falar mansa. Muito bom. O ambiente já tá limpo, o ambiente já tá cheiroso, tá? Pressupõe que você já tenha feito os seus embrulhos, você já tenha feito as doações, você já tenha feito os consertos, você já tenha feito os descartes. Você já limpou, você já jogou um cheirinho, já tá ó, top. Aí o que que você vai fazer? Você vai começar a olhar para esse ambiente e ver o que que você pode incluir nesse ambiente para que a sua criança se. Para que a sua criança exista, para que a sua criança brinque, para que a sua criança faça atividades, para que ela tenha um ambiente onde ela possa se locomover com segurança, tá? Então, gente, segurança é uma palavra muito importante nessa live também. Por quê? Não é a maioria, mas assim, muitos, muitos, muitos casos de morte de crianças são de acidentes domésticos. Vocês sabem disso, né? O maior índice de morte de criança no Brasil é de acidente doméstico. Então, quando eu falo em segurança, eu falo de vocês olharem para o ambiente, porque assim, gente, muitas mães deixam a criança ali na tela ou no chiqueirinho, né? Aquele quadradinho que deixa a criança dentro, ou presa na cadeirinha, porque tem medo do próprio ambiente. Só que se o seu ambiente não está seguro, não é porque você está pondo na cadeirinha preso que sua criança está segura. Porque criança é esperta, criança é criativa. Então, em algum momento, ela pode sair dali. O que é mais inteligente? Você tirar o que é inseguro do alcance da criança. Tá? Então, aquelas prateleiras que eu falei para você fazer na despensa ou no quartinho da bagunça, faz mais prateleiras dessa e coloca lá seus produtos de limpeza, as coisas de ligar na tomada, criança pega chapinha, pega secador, as tesouras, as facas com ponta de serra, enfim, recolhe tudo, gilete, muito cuidado com gilete em banheiro, tira do alcance da criança para que essa criança consiga se locomover em segurança. Então vamos repassar? Você já tem um ambiente limpo, você já tem um ambiente organizado, você já tem um ambiente seguro. Aí você vai olhar o que que você pode incluir. Ah, eu posso incluir uma mesinha de atividades, né, na minha sacada, que daí minha criança à tarde pode desenhar, pode brincar de massinha. Ah, eu posso incluir, Lara, uma cama baixinha, porque daí a criança não precisa mais ficar pedindo a minha ajuda para ir para dormir, né? Pode subir lá, pode subir na caminha sozinha, pode sair. Ah, eu posso pôr uma estante com algumas atividades, né, na minha sala, para essa criança poder pegar os brinquedos organizadinho, visível, porque a gente também costuma colocar dentro de um balde, né, de uma caixa de brinquedos, e a criança nem sabe o que ela tem, não dá valor, então na prateleira fica visível. Ela vê o que ela tem, né? Ela consegue utilizar aquilo. Ah, Elba, o que você fez aqui em casa para Laurinha foi incrível. Todos esses pontos foram observados: organização, beleza, segurança e aconchego. Eu dei uma consultoria, ministrei uma consultoria personalizada na casa da Elba. Assim que eu cheguei aqui em Fortaleza, ela me chamou, eu fui na casa dela e eu identifiquei no ambiente o que que a gente podia fazer para os filhos dela, a Laura e o Gabriel. Incrível, beijo. E ficou lindo, lindo. Lindo, lindo, tem no meu feed. Se vocês abaixarem um pouquinho, vocês vão ver a sacada da Elba. A gente fez na sacada dela, então ela tinha uma sacada toda preparada para adultos, que foi o que eu disse no começo da live. O que que eu fiz? Eu dividi com o sofá. E eu abri um espaço para Laura, que tem 2 aninhos, vai fazer 2 aninhos. E aí a gente colocou um tapete, a gente colocou uma prateleira, uma mesinha com um banquinho, uma cadeirinha, a gente colocou uma lixeirinha, um espelhinho. E aí a gente preparou esse ambiente para Laurinha. E foi tudo isso que foi. Olha! Onde que eu vejo isso? Me perguntaram, cadê o meu selo? Pra gente dar dinheiro pra senhora. Linda, Aline! Aline! Aline, entra aqui! Você consegue? Você consegue entrar agora nessa live? Peraí. Como que eu chamo ela, gente? Vem cá, Aline. Vamos ver se eu consigo. Se a coitada estiver fazendo filha dormir, lascou. Recusou. Recusou. Se você recusou, a gente vai agendar essa live. Me diga aí se você pode ou não. Pode entrar? Pode. Gente, Aline, vocês não têm noção, não. Sigam a Aline. A Aline é uma pessoa incrível. Conheci a Aline na minha formação de Montessori, lá em São Paulo. E é assim, uma mãe maravilhosa. Peraí, tô no escuro. Ela vai entrar! Aqui, Aline! Eita, que vai ficar boa essa. Meu Deus do céu, vai ficar muito boa essa live. Chama as amigas! Manda pras amigas, gente. Vai entrar uma pessoa incrível aqui. Ah lá, oi, Aline, maravilhosa também. Aline entende muito de Montessori, nós vamos trocar ideia aqui ao vivo agora. Vou fazer perguntas. Adoro entrevistar pessoas. Vou fazer perguntas para ela. Mãe de 4 meninas. Quatro. Quatro, Aline. Quatro, né? Quatro? Me confirma se é três ou quatro. Já tô perdida. Eu já tenho três. Pronto, deixa eu chamar aqui. Entrar ao vivo. Bora. Você não vai me dar dinheiro, mas você vai me conceder uma live. Onde que põe esse negócio de selo? Que eu fiquei interessada a gente ganhar dinheiro. Vamos ver. Não sei. Ai! Quem que chama? Uma mãe. São quatro.
Quatro?
Tava colocando para dormir, dormiu metade. Já tem uma que ainda tá resistente lá, tava lá com ela.
Aline, boa noite, que querida. A gente vai marcar essa live depois, uma live mais específica para a gente bater papo, porque eu acho que vale demais escutar um pouco de você. Me conta como que é esse negócio aí na sua casa, do ambiente, se você sente que você consegue cuidar aí para ficar organizado, se vocês têm esse olhar para a casa de vocês, se Montessori te trouxe isso, porque Montessori trouxe isso muito forte no meu coração. O ambiente preparado foi algo que me chamou a atenção de cara já, porque foi o quartinho que eu vi para as crianças, e daí comecei a me interessar, fui estudar mais a fundo. Então, o primeiro amor foi o ambiente preparado, foi assim que Montessori me conquistou. Conta como foi aí com você.
Mas, Lara, você sabe que eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas. E eu acredito que a grande culpada disso é a tal da cama montessoriana, né? Porque o que a gente, quando a gente coloca Montessori hoje no Google, a primeira coisa que vem é a tal da cama, aquela cama de casinha, né? Que a gente sabe. E hoje eu coloquei a Liv pela primeira vez para ontem à noite ela dormiu, hoje ela passou o dia na caminha dela. E a cama da Liv é uma cama montessoriana. Do jeito que Montessori previu que ela fosse, né? Que é um colchão no chão, simples, né? Na verdade, o ambiente Montessori, ele é um ambiente muito simples, ele não tem nada demais. Claro que a gente quer botar um enfeitinho, a gente quer fazer uma coisinha diferente, mas isso é coisa nossa, não tem a ver com o método em si, não é uma necessidade. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter cuidado para não chegar num nível de ansiedade tão grande e de ficar tão preocupada assim com coisas que são menores e esquecer o mais importante, que é tudo aquilo que você estava falando agora há pouco, a questão da segurança da criança, a beleza do ambiente. O ambiente bonito, minha gente, não é o ambiente da novela, né? Daquela coisa estonteante, caríssima. Não tem nada disso. Do Pinterest, né? Que eu sou uma véia, que eu tô falando de novela. Ninguém assiste novela mais.
Ei, já te chamaram de tia? Quando o primeiro
Olha.
adolescente da minha vida me chamou de tia, eu tive quase uma parada cardíaca, gente. Não é possível. Me chamaram de tia. E aí, nós estamos na novela. Eu falei pra Patrícia que a gente, esses dias a gente teve uma conversa no WhatsApp, bem assim. Ai, amiga, tô com uma dor de cabeça. Ai, nossa, tá doendo minha cabeça e meu ombro. Dela, nossa, tá doendo minha cabeça, meu ombro, minha perna. Eu falei, gente, que conversa de velha de 90 anos é essa?
Estamos comendo, né? Já estamos fazendo disputa de dor, já, disputa de doença. Não tá bom para nós, não, amiga.
Foi. Exato. E aí, eu quero saber.
Então, mas não precisa, sabe, Lara, de tudo isso, assim, não tem muita necessidade. Eu acho assim que quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, né? Segue pessoas que mostram coisas bacanas, menos você fica querendo ter coisas demais, assim. A não ser que seja do seu desejo, né? Fazer um.
Isso, porque assim, isso aí também é interessante falar. Por exemplo, quando eu comecei o Montessoriano, eu sempre amei rosa. Eu amo rosa. Eu tenho muitas coisas rosa, eu gosto. Me atrai, eu gosto, né? Aí fui lá e montei um quarto rosa pra minha filha, Montessoriano, mas rosa. Eu pintei a paredinha de rosa, pus lá, um tapete de coração, fiz um negócio. Não era um ambiente, com muitas informações. Ele era clean, só que ele era puxado pro rosa. E aí as pessoas, nossa, mas o ambiente Montessori tem que ser branco, que não sei o quê. Aí eu, não, gente, eu gosto de rosa. A Maria Montessori também gostava, né? O material mais belo que existe da Montessori é cor de rosa, porque ela sabia que atraía, que é uma cor que as pessoas gostam, né? Que as crianças se sentem atraídas. Então, se a gente gosta, não tem por que não ter. E eu digo hoje, Aline, podem me julgar, mas hoje, depois de 6 anos vendo mãe de todo tipo, eu digo assim, amiga, você tem sonho com essa cama casinha? Você sonha?
Coloca, sim.
Tem, minha amiga, põe, porque é melhor você pôr do que você ficar com o berço. Entre o berço e a cama casinha, eu tô na cama casinha. Tamo junta?
Tem dúvida? Ó, se tiver orçamento para isso, pode fazer, gente. Ó, vou falar só assim, o porquê que eu não coloquei. Porque crianças que eu conheço pendura ali e
Aquilo.
brinca de pendurar ali. Vira uma brincadeira.
Só por isso. E aqui a gente tem um problema seríssimo para a hora de dormir, assim, elas querem brincar, 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 brincar o dia inteiro, não consigo desligar essa galera. Então eu falei, se eu colocar a cama casinha.
Chá de camomila 4 da tarde. De hora em hora
É
você dá um. Ei, Aline, outra coisa que me marcou muito, uma história que aconteceu comigo, foi que tinha uma mãezinha que me seguia do Montessoriana e ela se apaixonou, assim como nós. Para quem não pegou isso, eu e a Aline, a gente se conheceu no curso de formação em Montessori, em São Paulo, no primeiro módulo. E aí depois você conta um pouquinho de você, tá? Porque a Aline, gente, sigam ela, que ela também está lançando cursos muito legais, na área de Montessori, de ir para famílias. Aí essa mãe me seguiu, se apaixonou também, e ela queria muito fazer Montessori na casa dela, para a filha dela. E aí ela falou assim, mandou uma mensagem para mim um dia falando assim, Lara, eu tenho muito desejo de fazer Montessori, só que aqui em casa, se eu colocar um colchão no chão, eu vou ficar muito preocupada, porque na minha cidade, na minha região, aparece muito escorpião. E aí ela estava assim, desesperada, porque se ela não tivesse o tal do colchão no chão, ela não estaria fazendo Montessori. E aí isso foi logo no começo, assim, isso despertou em mim uma empatia e um carinho tão grande com as mães, porque eu pensei, cara, eu preciso mostrar que Montessori é uma infinidade de possibilidades, que não é só o colchão no chão, que não é só a cama baixinha. Cara, você não pode ficar aflita e colocar um colchão no chão sem segurança para o seu filho porque você quer fazer Montessori. Não faça isso. Deixa o seu filho no berço se precisar. E daí, quando ele acordar, você pega ele dali e você vive Montessori com ele, em segurança. Então, isso foi muito marcante, sabe? Porque, às vezes, as pessoas que estão disseminando Montessori, elas são pessoas que não são mães, que não são pais. Ai, Lara, mas é preconceito. Não, é porque a pessoa realmente não sabe como é passar uma madrugada em apuros, nervosa, porque o filho tá correndo risco de ser picado por um escorpião. Entende? Então aí nisso eu comecei, cara, vocês vão fazer Montessori do jeito que der. Eu vou vomitar tudo que é possível. Foi isso que eu entendi. Eu vou falar tudo que é possível e é o que eu tenho feito. Igual, Lara, você não tem televisão. Quer dizer que eu não posso ter televisão em casa? Não, eu tô te dando possibilidades. Né? E você decide se você quer ter a televisão ou não, se você vai ligar, qual hora você vai ligar. O que eu estou te dando são possibilidades, né? Diga, o que que está passando aí na cabecinha?
Não, eu tô pensando, eu tenho televisão.
Não tem problema
Pois
nenhum.
é, porque é isso mesmo, entendeu? E assim, Lara, isso que você falou do escorpião, meu Deus, uma mãe me mandou também mensagem. Aline, não posso ter cama no chão, na minha cidade tem muito escorpião, como é que eu vou colocar minha filha no chão? Tá certo, coloca no berço, põe um mosquiteiro, né? Ai, o escorpião pode subir no berço, gente, mas né, no berço é muito menos arriscado que o escorpião vá subir. Então, deixa a criança no berço, coloca a criança durante o dia. É bem isso, assim. E tem muita coisa também, Lara, que as pessoas elas precisam entender o contexto que a gente vive hoje. A gente está aqui em 2022, Maria Montessori nasceu há 150 anos atrás. Né? Ela viveu há 100 anos atrás, o método dela foi desenvolvido há quase 100 anos. Né? Então, tem muita coisa que hoje a gente pode adaptar na realidade atual. Como que é hoje? Né? Então, por exemplo, a criança faz uma pergunta, eu não posso, junto com ela ali, olhar no Google a resposta do que ela está querendo? Se é uma criança maior?
Absurdo, né?
Claro
Achar
que
que
pode.
ligar, igual eu falo, eu não tenho a televisão como uma rede de apoio. Eu tenho usado essa frase. A televisão não é um suporte, porque as pessoas usam muito como suporte, como rede de apoio. Então precisa fazer alguma coisa, põe na TV. Precisa de um tempo, põe na TV. E aí nisso a criança vai ficando um tempo excessivo ali, né? Mas eu não impeço a minha filha, ah, mas não vai saber de nada na vida. Lógico que não, a gente faz pesquisas juntas. Eu faço um dia de cineminha, mas é um evento, Aline. Aí eu faço uma pipoca, aí eu arrumo o lugar, aí eu deixo aconchegante, aí senta todo mundo para ver o filme. Eu faço isso. Então, eu faço no computador daí. A televisão foi porque a gente realmente percebeu. A gente vem de famílias, vou abrir meu coração, onde os pais das duas famílias, tanto na minha quanto a do meu esposo, eles ficam muito na TV. Muito. Tipo assim, são pessoas acostumadas com o som da TV. Se eles não estão com televisão ligada no ambiente, eles estão mal. Eles não gostam do ambiente silencioso, ou um ambiente onde só existam pessoas. Então a gente adquiriu um pouco de a gente não gosta. Tanto que se eu tô num ambiente que a TV tá ligada falando, 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 ninguém tá assistindo, isso me incomoda tremendamente. Você sente isso?
E é incrível como tem gente que passa mal, né? Chega em casa, a primeira coisa que a pessoa faz é ligar a televisão, porque ela não pode ficar sem ouvir alguma coisa falando. Como pode a gente ter chegado no nível que a gente não consegue ficar com a gente mesmo, né? A gente não consegue ouvir o silêncio. E você sabe que em Montessori a gente tem a lição do silêncio, que a criança fica ali um tempo em silêncio, né? Atenta.
Atividade
Mas sim.
bem, né, para trabalhar isso da velhinha.
Sim, é isso aí que você falou, Lara. Essas vivências que a gente tem com a TV em casa e como que isso impactou para você, para o Borá, e que vocês não deixam, não colocam as crianças na TV, vocês criam outras memórias na cabeça dos filhos de vocês que tem que ser positivas. O que você coloca aí do além das telas de uma maneira positiva é muito legal, porque eu vejo pessoas fazendo esse trabalho de tirar as crianças da frente das telas, mas de um jeito que eu acho meio errado, sabe? Que é fazer a televisão parecer uma coisa muito especial, muito assim, nossa, eu quero, porque é proibido. E não é por aí, né? Como você falou, ter um horário do cineminha, é a gente ter, é a criança não querer a televisão, que as pessoas não entendem. É isso, é que as nossas crianças, elas não querem a televisão, elas querem fazer outras coisas, elas querem a vida, elas querem brincar, elas querem passar tempo com a gente.
É isso. Ontem eu fiz um exercício, eu falei de um exercício que eu fiz, eu pus no meu feed uma vez, Aline, uma arte. Nossa, não temos TV há 17 anos. 17, Pati. 17. Caraca. Olha, eu fiz o um exercício assim, eu fiz no feed assim. Conte para mim. Em qual momento seu filho brilha os olhos? Que você vê ele feliz, os olhos dele brilhando. Aí começaram os comentários, né? E um monte de gente começou a comentar que, tipo assim, quando toma um sorvete com o filho, quando dá uma volta na praça, quando anda de bicicleta. E era justamente para trazer esse exercício de que nenhuma criança, meu amigo, acorda e, ai, nossa, que dia especial! Tá lindo lá fora, tá um sol brilhante, vou assistir TV o dia inteiro. Eles ficam ali porque a gente precisa disso, né? E aí teve uma mãe que colocou assim: a minha filha, o olho dela brilha até se eu chamar ela para levar o lixo lá na frente no fim do dia. E isso foi muito forte, assim. E eu sempre digo que se a gente começar a observar, os nossos filhos não brilham os olhos na frente da televisão. Ele tá ali, ele pode estar até vidrado, porque ali, né, a ferramenta é feita para que a gente fique o máximo de tempo ali. Inclusive o Instagram também, a gente falando de adultos, ele tem todo um trabalho, gente, vocês não têm noção, a equipe que existe de Mark Zuckerberg para que você passe o maior tempo possível no Instagram e no Facebook. E é a mesma coisa a TV, né, com os desenhos animados, eles são atrativos para que eles fiquem hipnotizados. Né? Não tem outra palavra, a gente tem que usar isso. Estão hipnotizados na frente disso, como nós também, muitos de nós estamos hipnotizadas na frente do celular. E quais são, o que que você faz quando você está percebendo que você está usando muito celular, TV, as coisas assim? O que que você faz, amiga?
Celular para mim é um negócio pesado, assim, porque você sabe disso, Lara. A gente que trabalha aqui, que tenta ajudar as pessoas, que fica, você sente, o seu cérebro fala para você assim, mas você tá fazendo por uma coisa boa, né? Você tá ajudando, você tá mandando mensagem, você tá. E aí você se pega assim, respondendo uma pessoa aqui e a tua filha tá aqui do lado, mãe, mãe, mãe. Nossa, isso acaba com a gente, né? Aí eu faço aqui aquele exercício que já se apagou, porque eu já fui para hidro hoje, já nadei, mas é colocar
Conta
aqui.
o exercício. Você me falou que você vai fazer essa aula, hein? Essa aula vai estar dentro do Infância Além das Telas. Conta qual é esse exercício aqui. Isso aqui, gente, é um presente. Agora não é chave, é presente. Essa aula, isso que a Aline vai falar, eu quero que você faça a introdução. Isso que a Aline vai fazer aqui custa dinheiro, viu? Que eu vou fazer ela gravar e vender essa aula. Mas vai, fala aí, dá esse presente pra galera, Aline.
Então, o que acontece aqui para mim é que eu preciso de alguma coisa para me lembrar física, sabe? Eu tenho essa necessidade. Eu gosto de olhar para as coisas, né? Eu fiz uma tatuagem aqui de uma coisa que eu acho importante para mim. E eu queria fazer uma tatuagem para me lembrar disso. Só que é uma coisa que vocês vão entender por que que não dá para tatuar, porque ela é uma coisa dinâmica que graças a Deus vai mudando. Do meu lado, eu não gosto muito quando vai trocando, não, porque vai ficando pior, né? 34, 35, 36. Mas das crianças é bom, porque elas vão crescendo. Então, o que que eu faço? De manhã, eu escrevo aqui no pulso a minha idade e a idade das minhas quatro filhas. Então, fica assim: 14, 7, 5 e 0, que ali ainda não tem nenhum ano. E coloco do lado 33. E isso fica assim aqui o dia inteiro e é extremamente chocante para mim, porque eu olho ali e eu falo, gente, eu tenho, olha, 33, a menina tem 5 anos. Quem sou eu para, né, brigar com essa menina, para querer que essa menina seja evoluída, para querer que essa menina preste atenção no que eu tô falando aqui, não queira correr, brincar, fazer qualquer coisa. Quem sou eu? Olha a minha idade, Aline do céu. Aí volta, sabe? Você volta para o seu eu, que deveria ser o eu adulto, o eu mais desenvolvido, né? Mais calmo, mais tranquilo. E aí você olha para aquela criança que está ali do seu lado, sabe? A sua hora já passou de ser criança. Quando eu vejo aquilo ali, eu penso, poxa vida, se a minha mãe tivesse feito isso comigo, quantas coisas não teriam se resolvido, né? Que hoje não estaria passando por certas coisas que a gente passa. Então, assim, é uma chave, como você falou, né? É uma âncora, que eu uso esse termo, né? Uma ancoragem. E tem muitas outras, né? Que eu vou preparar uma aula especial aí para suas alunas, para suas seguidoras, para quem tiver dentro do curso com você, né? De...
Masterclass. Dia 10 vai ter o Masterclass e a gente vai abrir uma turma com um curso todo novo do Infância Além das Telas. E aí a sua aula vai estar lá com esse. Você tá... Não tô te ouvindo.
Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo.
E aí, acho que você falou assim, baixinho mesmo, e daí eu achei que tava mudo. A sua aula vai estar nesse novo curso, que vai estar 10.
Nossa, eu tô animada para ver de que jeito que vocês vão gravar essa aula, porque já tava maravilhoso antes. Como que vai ser agora?
Vai ficar muito bom. Me assiste dia 10, 21 e 7 também. Fala um
Eu
pouco
tô...
do seu trabalho, do que você tem feito aí no seu Instagram, o que você ensina. Conta aí pro pessoal.
Ah, então, eu tenho um monte de seguidora minha que apareceu aqui também. Eu acho que quando a gente entra junto, aparece dos
Cruzou.
meus e dos seus, né? Então, tem a minha galera aí também, o meu time. Vou falando aí, pessoal. Oi, boa noite para todo mundo. Tem gente chegando agora. Então, o que que eu faço é tentar desconstruir essa ideia de que Montessori é inacessível, é muito caro, não é para qualquer um, que isso não é para mim, sabe? Essas ideias que a gente tem. Quando eu comecei a fazer Montessori, eu nem sabia direito o que que era, mas eu fazia. Pegava ideia na internet, fazia do jeito que eu achava que era, e tava tudo bagunçado, assim. Depois eu fui ver que não era nada daquilo. E Montessori é muito simples. Eu acho que isso choca as pessoas quando elas começam a estudar. Elas falam: ah, não, pelo amor de Deus, não é só isso. Tem que ter alguma coisa mais complicada, mais diferente, né? E tem de verdade, né? Se a gente for estudar fundo, matemática em Montessori, né? A linguagem em Montessori, tem muita coisa que parece complicada, mas na verdade são coisas simples. É que a gente aprendeu de um jeito difícil. Na verdade, o método convencional, ele é muito complicado. Montessori é simples. Você demonstra para a criança as coisas, né? E ali no meu Instagram, eu estou todo dia falando disso, né? Falando de homeschooling, que é uma novidade ainda no Brasil, né? Você ensinar as crianças em casa. E falando de homeschooling Montessori, que dá para fazer em casa sem muita coisa, assim. Então, eu não tenho um ambiente preparado. Claro, o meu ambiente ele é um ambiente acessível também, já que a gente está falando de ambiente. E dá para fazer, a gente consegue fazer com boa vontade, com muita mão na massa. Eu vi esses dias as suas crianças fazendo material para pequenininha. Ai, que coisa mais linda, gente. É isso aí, bota suas crianças para trabalhar, põe para fazer material também.
É muito legal, né? E aí eu fico assim, gente, é óbvio, porque os mais velhos, olha quantas coisas estão envolvidas, né? Os mais velhos estão preparando um brinquedo, um material para pequenininha. A Patrícia é também homeschool, viu? É muito legal vocês trocarem figurinha depois. Paty, segue ela aí, segue a Paty também, Aline, e também é coach.
Vamos junto,
De coach. E aí, eu penso assim. Cara, quando eu possibilito os mais velhos fazerem um material, um brinquedo para pequenininha, eles estão trabalhando, eles estão aprendendo, eles estão se desenvolvendo e eles estão trabalhando algo tão precioso que é essa gentileza, esse carinho, né? Então eles entendem que eles estão fazendo para a irmã, né? Pela irmã deles. Então, e ela, quando pegou, ela destruiu aquele negócio em 20 minutos. Ela rasgou, estragou todos os pendedores, virou. Ela não destruiu, ela descobriu, né? Ela explorou o material. E aí, só que por 20 minutos, o olhar dela quando ela ganhou, sabe? Pra eles, assim, deles terem pensado nela, deles terem feito com carinho. Então, gente, tá aí, gente. E era o que que era? Uma folha sulfite, umas bolas desenhadas, pintada de tinta guache e uns palitos de prendedor de roupa. Quem que não tem isso? Não é R$ 2 um saquinho de prendedor baratinho. Então é desculpa, né? Muitas coisas a gente dá desculpa de que não dá, que a gente não tem dinheiro, que a gente não tem tempo. Mas quando a gente precisa, a gente acha. A gente acha dinheiro, a gente acha tempo, né? Se for uma tragédia, se for alguma coisa que acontece ruim, por que que a gente não faz isso quando é pra coisa boa, né? É igual, ah, não tenho tempo de visitar fulano. Daí o fulano morre, você vai lá no velório. Então você tinha tempo pra ele, poxa, né? Vai enquanto tá vivo, não é?
Tempo enquanto está vivo. E é muito, a vida é um sopro, né, Lara? A gente teve esse insight, assim, recente, por conta disso tudo que a gente viveu nesses 2 anos agora, de que a gente está aqui por um tempo só, né? E, assim, tem muita coisa hoje na internet que se vê. Eu estava conversando com meu marido hoje. A gente vê muita coisa para os adultos. Então, vamos falar de algumas coisas aí que a gente vê na internet e que a gente consome. A gente consome fitness, conteúdo fitness, porque a gente quer malhar, a gente quer ficar bem em forma, bonita e tal. A gente consome coaching, conteúdo de coach para nós, coisas que a gente tem, crenças limitantes, dificuldade, problema de comunicação, problema de aprendizado. A gente consome aprender uma língua estrangeira com o método boladão da internet. A gente consome tudo isso na internet, mas quando vem um negócio para a gente ajudar o nosso filho, que é, as pessoas não falam assim, é o meu bem mais precioso, é o meu tesouro, é nananã. O que que a gente faz com o nosso filho, que eu acabei de postar no meu Instagram? São Paulo, antes da pandemia, as escolas estavam funcionando 12 horas por dia, porque os pais queriam colocar a criança lá 12 horas por dia dentro de uma escola. Então, assim, é isso que você faz com o seu bem mais precioso? Você coloca para uma pessoa que você não conhece, para um lugar que você nem sabe como que é lá dentro, é que é bem diferente da ida brincar. Que eu sei que você abre para os pais, que os pais podem entrar, podem estar dentro do espaço. Isso não acontece, né, em todos os lugares. Muito pelo contrário. Sai pai, o pai fica lá fora. Então, assim, uma criança que passa 12 horas dentro de uma escola, uma criança que passa as outras horas na frente de uma tela, porque é isso que se faz com as crianças, passa o final de semana inteirinho entre shopping e tela. Que vai ser dessa criança? E aí você tá óbvio, né? Esse mercado para o adulto sempre vai existir. Porque você não vai dar oportunidade para o teu filho não chegar nesse ponto quando ele tiver adulto. De Nossa. Ter que fazer coaching, de ter que fazer tudo isso.
Psicóloga, é medicamentos, é depressão, né? Suicídio, a gente tem casos gravíssimos. O Japão tá em recorde de suicídio por depressão de jovens, de adolescentes. O que a gente encontra lá? A gente encontra crianças negligenciadas. Não existe outra palavra. São crianças que estão vivendo na tela, no computador, isoladas, né? E as consequências disso, Aline, eu sempre digo que a gente já colhe, né? A nossa geração já colhe muitas consequências do uso excessivo de telas, da falta desse olhar, dessas possibilidades, né? A gente falou hoje de ambiente preparado, mas existem muitas outras, que é a natureza, o passeio, o brincar. Como brincar é importante, o movimento, né? O corpo, o trabalho do corpo. Então, assim, nós temos muitas possibilidades. E o que você disse é muito especial. Vamos buscar consumir, gente. Consumir os conteúdos, os produtos, as coisas que nos ensinem a ser a mãe que a gente deseja ser. Porque depois, lá na frente, não vai adiantar. A infância passa. A infância dos nossos filhos está com tempo contado, né? Vai passar e depois não adianta chorar o leite derramado. Não vai adiantar, né? Agradeço demais sua presença. Você entrou, sei que você tem suas demandas, é uma mãe aí maravilhosa, corrida, e mesmo assim entrou, aceitou entrar de supetão aqui, mas eu achei maravilhoso. Adoro você, já te falei isso várias vezes, acho você inteligentíssima e gosto mais ainda que você tem a inteligência de aplicar a sua inteligência. Ela não fica só dentro da sua cabeça, então você consegue pôr isso para fora, você é ponte. Você é uma pessoa que inspira, que está buscando... Não desista, tá? Eu sei como é difícil, eu sei como é, às vezes, frustrante isso daqui. Às vezes, a gente não tem o valor, né? E a gente faz porque a gente quer realmente alcançar almas, né? Alcançar vidas. e levar essas vidas para o amor, né? Então, não desiste, porque a gente está focando numa coisa bem alta, né?
Oh, obrigada, Lara. Você também é uma querida, te adoro, gosto demais de você. Você fala muito bem, eu fiquei impressionada quando eu te conheci pessoalmente. Falei, meu Deus do céu, essa mulher é uma máquina de falar. As ideias na cabeça da Lara, gente, elas encontram uma coerência, assim, uma sequência de raciocínio que é impressionante, de verdade. Eu conheci pessoalmente, vi pessoalmente. Ela não tá lendo nada aí não, viu? Sai tudo dentro da cabecinha dela. Eu tô aqui de pijama, meu Deus do céu. Não posso parecer desse jeito. Só pra você mesmo, Lara.
Obrigada, obrigada demais. Um beijo em todo mundo. Essa foi massa demais aqui. Quase 1h10. A Aline é maravilhosa. Que Deus continue capacitando ela para continuar nos passando conhecimentos. E ela tem uma história linda. É, depois vão lá, perguntem para ela. Enfim, é isso. Depois a gente vai fazer mais lives. Beijo, boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Aline.
Boa noite, tchau, Lara.